na informação às 13 deste domingo com o António Falciano.
Vamos então aos títulos. No Sardual ainda se fala no incêndio de 2016. Agosto, Miguel Borges, em entrevista à ERT, lamenta que um investimento de 400 milhões de euros não tenha ajudado no combate a esse flagelo. Oposição na Câmara de Tomar critica executivo pelo processo relacionado com a colocação da escola profissional no antigo colégio Nuno Álvares Pereira. Junta Urbana de Tomar promove Junta Anima Séniores.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo: céu pouco nublado, vento fraco a moderado, moderado a forte no Algarve, forte nas terras altas da região sul. Temperaturas máximas previstas para 22 graus, Porto 23, Lisboa 26, Santarém 30.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O complexo da Levada, em Tomar, foi palco nesta quinta-feira para a comunidade intermunicipal do Médio Tejo fazer a apresentação do primeiro de três roteiros de turismo cultural que se realizam no âmbito do projeto Caminhos e que vai passar a promover anualmente durante os próximos três anos. Esta primeira iniciativa, dedicada aos Caminhos do Ferro, decorre entre os próximos dias 11 e 16 em cinco concelhos da região, no caso Abrantes, Entroncamento, Mação, Tomar e Vila Nova da Barquinha. A sessão de apresentação, que contou com a presença de autarcas ligados aos cinco concelhos envolvidos neste primeiro caminho, teve a abrir a intervenção da Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que falou da importância deste projeto.
Para nós, Tomar é muito importante e desde a primeira hora aderimos também a este projeto, que aliás os 13 municípios da região Médio Tejo aderiram a este projeto. Não só, e o porquê ser importante para Tomar, primeiro, e aquilo que eu considero a peça fundamental, é a criação de novos públicos. É necessário criar novos públicos, atendendo a que defendo aquilo que é a igualdade de oportunidades, ou seja, uma criança ou alguém que vive em Lisboa tem muito mais oportunidades do que quem vive na nossa região e, portanto, temos a obrigação de quem vive aqui ter essas oportunidades de assistir, de experimentar, de vivenciar, de se apropriar dos espaços. E a segunda questão, por falar em espaços, a segunda questão que eu acho muito importante neste projeto é precisamente as vivências, a experienciação, estarmos em espaços, olhar para espaços de formas diferentes, ou seja, pensar um pouco out of the box. Terceiro, não posso deixar de referir aquilo que é a dimensão económica que o projeto também tem. Todos nós, no nosso território, pretendemos captar pessoas, não só para residirem, mas também para visitar o nosso território, e pretendemos que as pessoas fiquem mais do que uma manhã, uma tarde, um dia no nosso território. E, portanto, com este conjunto de oferta, a atravessar os 13 municípios que compõem o nosso território, entendo eu, entendemos nós todos, que é uma forma de também ajudar a fixar quem nos visita.
Maria do Céu Albuquerque, Presidente da Câmara de Abrantes, não escondeu o agrado do seu concelho em fazer parte deste projeto e falou de um potencial muito grande para ser explorado.
É com um grande agrado que Abrantes se junta a esta iniciativa do Médio Tejo. Vamos ter um conjunto de iniciativas neste primeiro momento, nos Caminhos do Ferro. Abrantes também tem uma confluência de Caminhos de Ferro, nomeadamente com a linha da Beira Baixa e a linha do Leste. Há um potencial muito grande para ser explorado dentro do nosso concelho, mas conscientes de que a nossa dimensão é de o podermos fazer em rede para podermos ganhar a escala necessária, não só para atrairmos novos públicos, para atrairmos turistas, mas também para possibilitarmos aos nossos cidadãos outras experiências culturais que de outra maneira não teriam oportunidade de fazer.
E Vasco Estrela, Presidente da Câmara de Mação, abordou a forma como o seu concelho irá participar neste projeto.
Temos o espetáculo da Aldara Bizarro, temos a Sopa de Nuvem, temos os workshops criativos E, portanto, temos uma expectativa, digamos, realista. Realista no sentido que, sendo a primeira vez que se realiza uma iniciativa deste género, estamos expectantes para ver como o público reage, para ver como os próprios artistas reagem, para ver como as pessoas, neste caso concreto do Conselho de Nação, que vão fazer parte do espetáculo, do workshop, enfim, de toda a encenação que vai ser feita, como é que reagem. E, portanto, digamos que estamos com alguma curiosidade para ver como é que as coisas vão acontecer, como é que as pessoas vão reagir, e mais do que isso, em que medida é que poderá ser possível congregar vários públicos de volta desta iniciativa, que tem vários méritos. Como ainda há pouco as minhas colegas fizeram questão de referir, há muito aqui a ideia de chamar públicos diferenciados aos nossos territórios.
Mário Balsa, chefe de gabinete da Presidência da Câmara do Entroncamento, também à reportagem da ERT, deixou claro que o município tudo irá fazer para apoiar esta iniciativa.
Desde o primeiro momento, quando o projeto foi lançado, que o nosso Presidente imediatamente integrou e tem desenvolvido os esforços para que se possa concretizar. Nós vamos ter 5 iniciativas principais no entroncamento, dirigidas à população, e onde esperamos que a população possa participar e fruir aquilo que é um projeto transversal, como foi dito há pouco pela Presidente Maria do Céu e pela Presidente Anabela Freitas, e que possamos desta forma trazer um conjunto de experiências novas, de novos momentos para que as nossas populações possam fruir e possam apreender um pouco daquilo que é a cultura que se vai fazendo no nosso país.
Por sua vez, Ricardo Honório, vereador da Câmara de Vila Nova da Barquinha, abordou a participação do respectivo território.
Barquinha, vamos caminhando, já iniciámos o trabalho para os percursos com a artista Marina Palácio, que tem feito um trabalho tanto com os alunos das escolas, bem como da Universidade Sénior, e temos os percursos preparados. Já fizemos hoje uma visita onde experimentámos um bocadinho desse caminho, e esse percurso será feito durante o período do evento de todas as manhãs. Depois iremos começar com o espetáculo dos Bailes dos Candeeiros na Sexta-feira Santa no Castelo Amorol, com esse lindo e perfeito pano de fundo na sexta-feira. Iremos para um espetáculo no sábado de Aldara Bizarro, com movimento, também com uma integração comunitária, com elementos da Escola de Dança de Vila Nova da Barquinha. E iremos terminar no domingo com um espetáculo no Centro Cultural do Teatro do Ferro, com o solo S do Teatro do Ferro.
A esquadra da Polícia de Segurança Pública de Ourém, com o apoio da equipa de fiscalização da Divisão de Tomar, apreendeu 192 artigos contrafeitos no valor aproximado de 2.400 euros no mercado oriense. 2 homens foram constituídos arguídos e outro foi mesmo detido em virtude da emissão de mandado pelo Tribunal de Ourém, onde o mesmo foi apresentado para cumprimento de atos processuais. No decorrer da ação, foram ainda detectadas 3 viaturas que circulavam com excesso de peso. Por Tomar, depois do Junta Anima para crianças e jovens, a Junta Urbana de Tomar vai promover o Junta Anima Séniores. Trata-se de um programa de atividades desportivas, culturais, artísticas, lúdicas e de por lazer para pessoas com mais de 60 anos. A iniciativa conta com a colaboração de diferentes entidades públicas, privadas e associações locais. Augusto Barros, presidente da Junta Urbana, esteve na ERTES, onde falou deste novo projeto e das razões que levam à sua realização.
Consiste numa ideia em que, ao fazermos já 2 ou 3 edições da Junta Anima para as escolas, para os miúdos, numa conversa que tivemos com a Filipa, que é ela que está à testa de todos estes programas, achámos bem que, de facto, havia-se também arranjar uma oportunidade para os séniores. E depois de estudarmos quais seriam as melhores maneiras, os graus de informação, o sistema de escutagem, sistema de tentar saber se iria ter ou não ter uma aderência, chegou-se à conclusão que, de facto, era bom avançar com ela. E ao avançar-se, começámos a fazer os tais pedidos preparativos em que a Filipa agarrou nesses pergaminhos e começou a divulgá-los e a começar a prepará-los. E acho que está a ter um sucesso de aderência pelas inscrições que já estão a ser feitas. E, portanto, estou convencido que é mais um evento que vai vingar, visto que a Junta Anima já existe, agora falta algum outro setor. Havia os miúdos e agora os graúdos, que são os séniores. isto é uma vertente cultural, que se pode dizer mais, da parte também destes eventos que existem, acudindo mais à terceira idade, que não podíamos esquecer, e essa foi a nossa base de entendermos que não podíamos descurar aquilo que já estávamos a começar noutras vertentes e que devíamos continuar, e por isso é que chegámos a este capítulo deste invento, mais um invento que temos aqui, porque acho que a terceira idade merece e devemos ter um bocadinho de atenção, porque eles já deram ao país e ao mundo muito do que era deles. Portanto, acho que é dar uma recompensa e uma homenagem, visto que isto é tudo, inscrições são gratuitas, é para todos aqueles interessados que se querem inscrever, divertirem-se um pouco, ter o seu lazer, ter os seus ensejos, poder conhecer mais um pouco, é por essa razão que este evento foi para a frente.
Refira-se que as inscrições são gratuitas, para isso basta preencher uma ficha de inscrição na Junta de Freguesia, edifício Santa Maria dos Olivais. Este festival sénior irá decorrer de 17 a 28 de abril em Tomar e tem como objetivo fomentar o envelhecimento ativo, proporcionar momentos de convívio e de lazer, como referia Filipa Fernandes, técnica da Junta Urbana.
A Junta Anima já tinha um sucesso tão grande que era para crianças, porque não criar também para os séniores, que têm imenso tempo livre e vida ainda para viver e para desfrutar, e daí então criar-se este programa bastante diversificado em parceria com associações da nossa freguesia, que são bastantes, que se juntaram a este desafio, e também entidades particulares, como é o caso do Hotel dos Templários, a Herdade dos Templários, a Seu Cakes, as Stuck Lovers, a La Bella, são entidades também particulares que acharam que seria benéfico este programa e então juntaram-se a nós e também eles ofereceram atividades para enriquecer aqui a Junta Anima Séniores. Então o programa vai acontecer de 17 de abril a 28 de abril, são 12 dias de atividades, incluindo fins de semana e feriados, atividades culturais, desportivas, artísticas. Temos, por exemplo, o passeio no Barco São Cristóvão, temos tai chi, temos yoga, temos o workshop no McDonald's, em que eles vão aprender a fazer os hambúrgueres e depois degustar, então, o que vão fazer. Workshop de pizzas também, igualmente também vão fazer e depois degustar. Temos workshops de informática, torneio de sueca, de chinquilho, hidroginástica, concertos, cinema, tudo destinado aos mais velhos, portanto, quem tem mais de 60 anos poderá inscrever-se na Junta de Freguesia no edifício Santa Maria dos Olivais, é lá que decorrem as inscrições. As atividades são todas gratuitas e eles poderão inscrever-se a uma, a duas, a três, a todas, aquelas que quiserem, sem ter qualquer custo. Basta inscrever, participar e divertir-se, que esta é a intenção deste programa.
O devastador incêndio de agosto de 2016 ainda continua na memória dos sardualenses, especialmente nas famílias afetadas com as chamas que destruíram grande parte da mancha verde daquele território. Sem esquecer a trágica situação que resultou no fogo que atingiu uma habitação e deixou os seus ocupantes com o trabalho de uma vida completamente perdido. Valeu, na circunstância, a solidariedade entre diversas entidades para que o imóvel já tenha sido recuperado e entregue à respectiva família. Mas o verão está a aproximar-se a passos largos e com ele voltam os receios e os incêndios. A prevenção, que deveria ser fundamental, ficou pelos vistos outra vez para segundo plano. O alerta é de Miguel Borges, o presidente da Câmara de Sardoval, em entrevista à ERT, por ocasião do programa Médio Tejo em revista, não poupa nas palavras para criticar a inércia em matéria de prevenção e na sua memória ainda guarda, então, esse incêndio de 2016, onde um sistema de 400 milhões de euros falhou quando não podia falhar.
Hoje digo-lhe que ainda nada foi feito. Nada foi feito para alterar aquilo que tem sido uma tragédia ao longo dos anos. Há políticas que têm que ser tomadas rigorosas, sérias e urgentes sobre esta situação a três níveis. Um é na prevenção, outra no combate e outra na custação e na reposição de tudo aquilo que foi destruído. E continuamos a ter um país em que nada fez para prevenir situações que são realmente uma catástrofe. O que aconteceu no incêndio de Sardual, eu vi, ninguém me contou, eu estava lá, posso lhe dizer que 400 milhões de euros, volto a dizer, 400 milhões de euros que este país investiu num sistema de rádios, que é o rádio Ciresp, de comunicação entre as forças que estavam no terreno, não funcionou. Não funcionou. Custa-me ouvir responsáveis dizer que este ano o verão correu todo muito bem e estou à procura destas respostas que ainda ninguém me as deu. Porque é que no incêndio de Abrantes Sardual estes rádios Ciresp que custaram mais de 400 milhões de euros ao nosso país, na altura em que nós mais precisávamos deles, eles não funcionaram. Eu vi comandantes a querer comunicar com os seus homens, a querer reposicioná-los e não conseguiam e agarravam nos rádios e atiravam-nos para cima da mesa desesperados porque não conseguiam comunicar entre eles. Ora, e o que é que foi alterado?
Nada.
Nada. E o que é que vai acontecer este verão? Quem é que nos garante que estes rádios Ciresp, isto é só um exemplo, quem é que nos garante que este sistema vai funcionar no próximo verão? Quem é que nos garante que não vai haver um problema como houve e deixa os homens desesperados no combate ao incêndio?
Na recente reunião da Câmara de Tomar, houve registro para a análise do estudo prévio do projeto para a instalação futura da Escola Profissional de Tomar nas antigas instalações do Colégio Nuno Álvares Pereira. O processo tem merecido críticas por parte da oposição, com os vereadores do PSD e dos independentes a considerarem que a autarquia nabantina tem dado demasiada abertura à escola profissional ao deixá-la elaborar um projeto que será para executar num imóvel que é do município. Pedro Marques, dos independentes, concorda que a escola necessita de novas instalações, mas contesta o facto de ser a própria a decidir.
A escola profissional, já o disse aqui antecipadamente, para ter futuro precisa de outros espaços. É uma realidade. Mas precisa também, em termos de gestão da própria escola, que haja, se quiser, outra visão e outra missão para a escola. Se não, ficamos por aqui. Também acho, e é preciso algum cuidado com a concorrência desleal que pode haver com restaurantes da cidade. Não está aberto à comunidade, sim. Não vale a pena ajeitarmos isso, porque é uma realidade. É uma realidade. Mas há uma coisa que eu já o disse outra vez e volto a repetir. Não concordo nada com o processo que se está a ter. Andamos por correr à frente dos bois. Mas é a escola profissional que vem dizer que o espaço para a associação é de 25 metros quadrados? É no seu projeto? É a escola profissional que nos vem dizer que a Universidade de Sena fica aqui ou fica lá com esta área? Eu acho que temos de ser nós a decidir e a decidir em protocolo assistência à escola profissional e em condições. Eu pergunto, se calhar se aqui dois de nós eu tiver um prédio e alguém for fazer um projeto com um prédio que é meu, como é que tem legitimidade para fazer? Bem, como é que a Câmara pode aceitar um projeto, até, se quiser, daqui a amanhã, de algo que não é do Estado da Escola Profissional, nem há nenhum contrato que possibilite que apresente um projeto ou que trabalhe num projeto? Eu acho que a primeira coisa a fazer, eu não estou nada contra projetos e acho muito bem que se avance com o projeto e que se recupere aquele espaço. Agora, acho que devia ficar aqui definido os termos e as condições em que eles podem entrar. Antes de darmos a tomar sequer conhecimento de um projeto para um espaço.
Também o vereador do PSD, João Tenreiro, considera inaceitável a forma como este processo tem sido conduzido, relacionando o mesmo com aquilo que se chamou de amadorismo.
Foi-nos dito que havia um protocolo, portanto, não há protocolo nenhum. Eu, na altura, quando estive a analisar estes documentos, esperei que fosse a minuta de protocolo. Certamente esperei, também não era. Agora, isto é um amadorismo claro. Grande, como está a ser tratado isto. Então, estamos aqui a falar de um bem que é do domínio público, que é nosso, que deverá ser gerido por nós. Isto, e aparece já aqui um estudo prévio para a reabilitação do edifício encomendado pela escola profissional. E depois vamos dizer, não, depois para a próxima há de cá vir então o protocolo, e então o que é que vamos decidir, em que termos é que é feito. Então, desculpe lá. Então, está a dar autorização? Onde é que está o termo de autorização? Isto é a mesma coisa que uma pessoa tem uma casa e que alguém chega lá, olha, está aqui um estudo, apresentei o que tu podes fazer de uma casa que tu supostamente me podes vir emprestar ou arrendar, que também não sabemos em que termos é que é essa assistência, ou vendida, portanto, é que nada disto também sabemos. Onde está a ser já feito aqui, portanto, um projeto, onde se diz de recuperação do antigo colégio no Nálvares. Portanto, e depois essa justificação que me dá depois, que deu depois ao vereador Pedro Marques, de depois no futuro é que vem cá para definir, isso é começar, como eu já disse, a casa pelo telhado mais uma vez. Aqui num estudo prévio, que está aqui a apresentar para conhecimento, porque também lhe disse, aqui também concordo com o vereador Pedro Marques, eu até quase fico incomodado, como é que nos dão conhecimento disto, de uma coisa, de um edifício que é nosso, onde não há título por parte da escola profissional para poder encomendar estudos, relativamente a um edifício, a um bem que não é deles. Depois diz-nos, bem, isto há de cá vir os termos em que vai ser celebrado e depois será negociado aqui na reunião de Câmara, ou será na próxima ou na outra. Então, temos já aqui um estudo prévio que diz já claramente em condições é que vai ser usado. Porque este estudo prévio já diz e dá esta justificação. Desculpe lá, isto é um amadorismo puro. Acho que não é assim que se trata as coisas.
O Executivo mantém a posição de que o projeto será analisado numa próxima reunião. O Vice-Presidente Hugo Cristóvão garantiu que não serão efetuadas alterações ao que é o edifício.
Que o projeto, no essencial, não altera, digamos, aquilo que é o edifício, nem a sua configuração. Portanto, obviamente tem em conta estas duas situações que referi, a Universidade Sénior e a Associação dos Antigos Alunos, mas naquilo que são os espaços, ou seja, aquilo que eram salas de aula continuam a ser salas de aula, aquilo que era o antigo refeitório, isto para dar aqui duas ou três pinceladas gerais, o antigo refeitório, portanto, na fachada, no primeiro andar, é onde se pretende instalar o restaurante pedagógico, portanto, um restaurante que obviamente sirva para os alunos, mas que possa estar também aberto à comunidade, como exemplo de outras escolas profissionais no país que têm esta área, e na CAVE, no essencial, serem espaços de oficina e também espaços técnicos de apoio, lá está, nomeadamente ao restaurante, que tem uma particularidade, tem que ser pensado com duas vertentes, porque tem a parte de restauração propriamente dita e a parte de mais dedicada à doçaria e, portanto, isso em termos técnicos obriga ali a alguns espaços individualizados. Portanto, no essencial é isto, sendo que depois as salas de aula se situam essencialmente na aula sul e, portanto, na aula norte, lá está, Universidade Sénior, resto de chão e salas de aula no primeiro andar, sendo que no segundo andar da aula norte são essencialmente também espaços de trabalho e gabinetes de trabalho.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.